Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, no nosso último bloco, e a Beth Salomão estava começando a contar uma história. Termine, Beth.
É interessante. O bastidor aqui é que entrou o comercial e tudo mais, e vocês não puderam. Cada um tem uma lembrança, uma memória, uma história bem interessante com relação ao Rádio Clube. E eu estava comentando aqui a respeito do Mini Recados, né? Nós tínhamos um programa, ele tinha duas edições, de manhã e na hora do almoço. E ele realmente tinha uma característica muito forte da informação. Porque na época, né, para fazer um telefonema, se fosse interurbano, era mais de 8 horas, 12 horas, dependendo da localidade. E o Mini Recados, ele era um programa de utilidade pública e que realmente transmitia os recados. Eu lembro que muitas vezes vinham uns textos assim muito interessantes. Atenção, bolicho queimado. Atenção, seu João. Não é uma coisa hipotética. A dona Maria comunica que... como é que era? Alguém estava comunicando... Vamos supor, a dona Maria comunica que a Joana descansou. Descansou. Mãe e filha passam bem. Então, a Joana tinha dado à luz e eles estavam comunicando o pai lá no bolinho queimado e tal. Então, ele era um programa realmente com as características muito interessantes. A gente ria até dos textos e tal, porque era uma coisa muito característica da época, né? O linguajar era diferente. E as pessoas utilizavam realmente deste programa para os seus recados. Eu até tenho, Crispim, até guardei alguma coisa impressa disso, né? Porque a pretensão nossa, inclusive, é de criar um museu da Rádio Clube. Eu tenho algumas coisas que eu guardei e eu tenho algumas coisas da redação. E esse lance de redação, o Fábio sabe bem como é que é. O improviso manda, né, Fábio?
Uma vez eu tava fazendo esse mini recado na hora do almoço lá, e uma notinha atrás da outra e tal, aí o cara escreveu assim: atenção, Fazenda Revolta. Fazenda aqui pra cima, né? Atenção, Fazenda Revolta, eu não lembro o nome da fazenda, eu lembro, né? A Maria operou do nó nas tripas. Mas ela passa bem. É apêndice, né?
Agora, vamos falar da questão econômica. Nós temos só 37 minutos para, aliás, 27 minutos. Minto, 17 minutos para a gente falar. Então vamos ter que ser um pouco sucinto, né? Começando pelo Cláudio. A questão econômica. Dourados é uma cidade com uma economia, você falou, com um orçamento maior do que Presidente Prudente, né? E a gente fala hoje que a população da cidade é infinitamente maior do que a do campo. No campo quase não existe mais ninguém, né? Como é que fica a questão da economia baseada no campo e a economia baseada na cidade? Quais são os parâmetros que nós temos aqui?
Não, isso aí faz parte da modernidade, né? É normal que nós tenhamos a população urbana e Dourados, ela é a síntese do universo, eu diria, digamos, né? Tudo o que acontece no mundo, dentro das proporções, acontece em Dourados.
Menos no Vietnã.
Diversificação da população, etc e tal, com a maioria, a grande maioria urbana, baseada em grande parte da economia numa atividade rural. Isso é normal. O negócio é que nós não vivemos mais daquela produção onde que o cara produz e vende sem gerar absolutamente nada. Nós temos uma produção hoje em grande escala, produzida na zona rural, e que ela fisicamente ela pode até sumir do município, mas economicamente ela circula dentro do município gerando outros serviços, gerando serviços complementares como impostos, como propaganda, como venda, etc e tal. Então não é uma economia, é isso que nós temos que ver. A nossa economia de Dourados é moderna, mesmo a soja e o milho produzidos ali fora e a carne, ela circula dentro da cidade, gerando outros segmentos da economia dentro da cadeia.
O rural ainda prepondera sobre a questão urbana ainda em termos de econômicos?
Não mais? Eu não sei exatamente os números, mas eu sei que hoje os serviços, de uma maneira geral, comércio mais. E serviços são bem maiores do que, não sei qual seria o maior, mas são maiores do que a economia. Só que grande parte dos serviços são gerados pela produção rural. Né? Então, não existe mais aquela coisa, isso tem, não, hoje os serviços são tamanhos que circulam ao redor. Quando nós vamos ver, o Padre Crispim,
certo,
a própria rádio aqui, ela funciona muito em função do rural. Claro. Aí pergunta, o que, que a rádio aqui tem a ver com soja? Vai ver se ela não gera propaganda, gera comercial, gera não sei o quê, todas aquelas cadeias, isso tem esse tipo de influência. Então, a economia hoje ela é diversificada nesse sentido.
Muito bem. Fábio, em relação a essa questão econômica, o que é que a gente precisaria para alavancar ainda mais, né, essa economia aqui da cidade de Dourados, do município de Dourados, já que ela é a mola propulsora de tantos outros municípios, né, que a gente chama dessa região, né, região do grande do sul, do Cone Sul.
Polo, né? Eu acho que Dourados é o seguinte, né? Dourados é a mãe desses 34 municípios, a maioria das coisas cai aqui, né? Saúde, educação, muita coisa da economia, comércio, muita coisa vem para cá. Então eu vou repetir uma coisa que eu falei um pouco lá atrás, quando você perguntou dos prefeitos, sim, né? É uma questão, e até citei a questão do Murilo em relação, e o Benê citou depois muito bem, é a questão de estratégia. Eu acho que Dourados precisa ter uma estratégia verdadeira de crescimento, assumir este papel de cidade polo efetivamente e saber da importância que ela tem para o crescimento da região. Então, você não pode mais hoje administrar Dourados pensando naquilo nas coisas que ela estava lá para trás. Você tem que gerar emprego, você tem que qualificar a mão de obra, você tem que investir cada vez mais em educação, você tem que investir cada vez mais no ser humano, para que essas pessoas que chegam aqui todos os dias tenham condições de se colocar no mercado de trabalho, tenham condições de ser efetivos economicamente e garantir o sustento das suas famílias e o desenvolvimento da cidade e da região. Não se pode mais, vai lá no que disse o Cláudio, né? Tudo que acontece no Brasil acontece em Dourados. Nós não podemos mais viver sustentando quem é improdutivo. Nós temos que dar condições às famílias de saírem da situação de pobreza, mas de entrarem no mercado de trabalho e ajudarem a crescer a cidade. Você ficar dando dinheiro para quem não quer trabalhar, eu estou dizendo para aqueles que não querem trabalhar, não vai funcionar. Você tem que ter tempo para as coisas. Então, tem ajuda social? Tem que ter mesmo, que é uma questão até cristã, é uma questão de vida, entendeu? Mas com prazo. Ah, você tem a sua família, você está recebendo aqui os benefícios, sejam eles federais, estaduais e municipais. Meu irmão, é 2 anos. Em 2 anos você vai participar dos programas de qualificação de mão de obra, você vai pôr os filhos para estudar, você vai dar seus pulos. Eu acho que tem que ter essa vocação para o desenvolvimento.
Muito bem. Benê, também em relação a essa questão do desenvolvimento aqui da nossa cidade, né? Qual é a tua visão? O que é que você percebe?
Vou colocar duas coisas, também no final do programa ninguém vai esquecer.
Aham.
Muito pouca gente sabe que Dourados já teve 27 agências bancárias. Você imaginou o que é isso? Uma cidade que tinha 82 mil habitantes? Ué, por que tantos? Nós tivemos aqui, e ainda existe aí, pelo menos o prédio deles, uma filial do Chase Manhattan Bank em Dourados. Você já pensou? 27. Por quê? Porque na década de 80, ventilou-se a possibilidade de Dourados fazer parte, junto com o Ponto Porã, de uma zona franca. E aí, então, era a época do Delfiné. Despencou todo mundo para cá, inclusive eu. Nessa mesma época. Isso foi. Um lado bom. E depois sobrou alguma coisa. O lado ruim de Dourados. Nós ouvimos aqui do Cláudio há pouco, ele disse que nós estamos perto do nada. O problema não é perto do nada, é perto do Paraguai. Porque nós vivemos...
Mas não seria o Paraguai, não seria exatamente um ponto estratégico? Não deveria ser trabalhado nessa linha, né?
Embora nós produzimos, eles têm, entendeu? E com preços avantajadamente menores, entendeu? Tanto que Dourados se beneficiou violentamente da época em que se fazia contrabando tudo. Era açúcar, café, soja, trigo, o que tivesse, era tudo por ali. Então, quer dizer, para a cidade, apesar não é bom. É bom para os camaradas que fizeram isso. Falando baixo, se nós pegarmos a população rica de Dourados, você pode ter certeza que 80% dessa população rica é proveniente daquela época. Entendeu? Quer dizer, do que se fazia, eu também, se pudesse, teria feito. Se vendia um saco de soja aqui, por exemplo, por R$20, lá o cara pagava 60. Ué, de besta que eu vou estar vendendo por 40 menos. Porque quem fazia o contrabando nacional era o governo, né? Comprava por 20 e eles mesmo vendiam por tal. Então, o grande problema nosso é estarmos distante do estado de São Paulo, como é o caso, por exemplo, Três Lagoas, Paranaíba, Aparecida do Taboada. Ali você tem um estádio, o estado com maior população, com maior poder aquisitivo. Você tem duas rodovias com pista dupla para chegar ao Porto de Santos. Você tem duas ferrovias, você tem a melhor hidrovia do país. Além disso, você tem energia de 3 hidrelétricas ali pertinho e mais ainda o que nós pedimos e não recebemos, que era do gás, não é?
Então, e a ferrovia parece que não vamos receber também,
quem,
né?
Vai receber nada? Eu me regalo, só para concluir, veio uma época aí, não sei se a Beth estava presente, veio o pessoal de Brasília falar da ferrovia tal, tal. Quando eles soltaram que seriam duas, uma que era Ferro Norte, outra Ferro Oeste, eu fui lá na frente e falei, eu estava tão contente. Mas eu me lembrei de uma história de Tancredo Neves, quando o pessoal do Triângulo Mineiro queria separar-se do estado de Minas. Aí ele pegou e falou, olha pessoal, eu vou dar uma boa ideia então para vocês. Vão lá, vocês de Uberaba, Uberlândia e Araguari, escolham qual vai ser a capital. Acabou, ninguém mais falou do assunto. Então quando eu cheguei na venda, eu falei, pô, se vocês tivessem trazendo uma ferrovia, nós íamos ficar contentes. Duas... acabou, vocês vão ficar, essa é melhor ou aquela? Aquela lá ou essa aqui? Uhum. De fato não aconteceu nada.
Você sabe, só dois segundos. Um dia perguntaram para mim assim, mas por que você acha que a ferrovia não vem? Por que é tão devagar? Eu falei, porque vem de trem, demora pra caramba.
Demora
mesmo. Beth, Dourados também é conhecida hoje, ela tem uma efervescência cultural, né? Você trabalha um pouco com esses eventos, né? O que realmente faz com que Dourados tenha esse aspecto?
É uma coisa tão interessante. E eu gostaria, só antes de entrar nesse aspecto, concluir isso que foi dito aqui pelo Cláudio, pelo Benê, pelo Fábio. Muito interessante as colocações que vocês fazem. Vocês vejam só, Cláudio, como que a cidade está ligada no campo. Hoje nós temos um setor metal mecânico a pleno vapor na cidade. Nós temos cursos de qualificação, Fábio, assim, fervilhando. E só não trabalha e só não entra no mercado de trabalho quem não quer. Isso que o Fábio falou é uma coisa muito certa. As pessoas têm que ter vontade, vontade própria, vontade de crescer e tudo mais. Três Lagoas tem uma logística muito melhor do que a nossa. Mas o que Três Lagoas não tem é um povo maravilhoso que tem Dourados. E nós vamos ser, só não vamos ser a capital porque é Campo Grande. Mas nós vamos continuar sendo a melhor... Não, nós vamos continuar sendo a segunda cidade do estado. Não adianta, Benê. Nosso povo é diferente. Com toda a logística que os outros têm e tudo mais. E aí entra essa questão cultural. É interessante isso, né? Nós estamos aqui desde 1963 e a cidade, desde a época, tinha muitos talentos na área... na área artística, seja na área de artes plásticas, na área da música, na área de artesanato. Eu me encanto com a efervescência cultural da nossa cidade. Nós estamos aqui realizando na Praça Antônio João o Dourados Brilha, desde o dia 1º de dezembro. É uma festa lindíssima que eu vou dizer para vocês, eu confesso. Eu nunca vi tanta gente no mesmo lugar todos os dias. Tantas crianças e tantos adultos. Então, realmente, a nossa cidade está vivendo um momento muito bonito. E durante esse período, Padre Crispim, nós temos atrações culturais, seja na área da dança, na área da música, apresentações, todos os dias. 2, 3, até 4 apresentações com artistas locais. Aí vocês imaginam a efervescência cultural que é isso? Na área do nosso artesanato, várias pessoas de Dourados cadastraram os seus trabalhos manuais para vender durante a Copa do Mundo, né? Então, eu sinto que a nossa cidade, ela é feita de gente diferente, com capacidade cultural, com capacidade de educação, com capacidade de crescimento, com capacidade de trabalho. Quem faz o crescimento dessa cidade são bons administradores, e eu posso falar do prefeito Murilo, não só por fazer parte da equipe dele, mas por estar acompanhando a trajetória deles, né? Desde 1976 que eles vieram para cá, e nós temos a felicidade de ter um prefeito como ele, né? Que está colocando Dourados realmente no rumo certo, e isso nos dá motivo de orgulho. Mas eu sinto que a nossa cidade é feita de pessoas especiais, maravilhosas. Na área cultural, Crispim, é o máximo. Você ali dentro dentro do seu trabalho. Você tem ali, por exemplo, aos domingos, 4 missas. Em cada missa tem um talento cantando. É uma coisa linda. Eu acho que a nossa cidade é uma cidade repleta de gente talentosa e estudiosa. Porque a gente percebe isso.
E nós precisamos terminar o programa.
Ah, senão... não, Crispim, agora que comecei a falar, só esses homens.
Você chegou atrasado.
Acorda à tarde que é da parpite.
Acorda tarde, rapaz. Olha aqui, ó, já foi pra academia.
Eu deveria deixar vocês falar um pouquinho, mas se eu deixar o Reginaldo Manzotto, me toma pro programa, né? E o povo bate em mim também. Então o Franz Mendes manda uma mensagem aqui. Dourados se localiza no centro da América do Sul. Sua posição... coloca o município com grande potencial de desenvolvimento amplo, econômico e tecnológico. A concentração, né, de universidades é um dos maiores fundamentos desta potência. No entanto, o desenvolvimento econômico e tecnológico deve estar associado à inclusão racial, né? E, sobretudo aqui, ele deve estar citando a questão dos povos indígenas. A inclusão como uma possibilidade pela melhoria das condições de mobilidade também. Então, França, o seu recado está dado. Nós agradecemos a vocês e eu parabenizo em nome de vocês a cidade, né? Porque não dá. Estamos terminando, então, o Cláudio. Obrigado, Cláudio, pela sua participação, viu? Obrigado, Benê. Obrigado, Fábio e a Elizabeth. E você que nos acompanhou, você viu que o programa, uma hora e meia não dá para nada, né?
Não dá para nada. Você dá pode aumentar o horário.
Pois é. Na próxima semana, na próxima semana, se Deus nos permitir, a gente retorna com mais um programa Ponto de Vista. Faremos uma retrospectiva 2014. E queremos agora ouvir o hino de Dourados. Um abraço para você e até a próxima semana.
Sobre o céu de alvorada fagueira, suja terra de amor e afeto, ex-dourados vibrante altaneira, nosso berço, rincão predileto. Sob o céu de alvorada fagueira, surge a terra de amor e afeto. Eis dourado, altaneira, nosso berço predileto. Eis dourado, altaneira, nosso berço predileto. Eis dourado, cintilante de labor e anseios mil, no futuro confiante, lindo oásis do Brasil. Eis dourado, cintilante de labor e anseios mil, e a brilhante do Brasil. Eis dourado, cintilante de labor e anseios mil, no futuro confiante, lindo oásis do Brasil. Eis dourado, cintilante de labor e anseios mil, e a brilhante do Brasil. Seu passado vai longe com glória, da esperança foi sempre uma flor. O seu nome desponta na história, com beleza, com paz e amor. Seu passado vai longe com glória, da esperança foi sempre uma flor. O seu nome na história, com beleza, paz e amor. O seu nome na história, com beleza, paz e amor. Eis dourado, cintilante de labor e anseios mil, no futuro confiante, lindo oásis do Brasil. Eis dourado, cintilante de labor e anseios mil, saia brilhante do Brasil. Eis dourado, cintilante de labor e anseios mil, no futuro confiante, lindo oásis do Brasil. Eis dourado, cintilante de labor e anseios mil, saia brilhante do Brasil.
Acerte a frequência 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.